Bem-vindos a mais um podcast semanal da Nova Esquerda. Eu sou Tomás Goulart, do outro lado da linha está Luiz Eduardo Portela, nessa semana que marcou mais uma rodada de números bem fortes para a economia americana. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem. Números fortes nos Estados Unidos e semana com muita volatilidade aqui no Brasil também.
Essa semana tivemos os primeiros números referentes ao mês de março nos Estados Unidos. A gente teve o indicador de ISM, manufaturas, que veio muito forte, o maior desde 1983. Mostra que a melhora cíclica do setor de manufaturas nos Estados Unidos é bem significativa. E também a gente teve hoje o indicador de mercado de trabalho, que mostrou quase 1 milhão de novas contratações no mês de março, mostrando que a recuperação do mercado de trabalho ela já é bem, bem visível e, muito provavelmente, numa velocidade significativa, a gente já vai atingir algo próximo ao que acontecia de força no mercado de trabalho no pré-pandemia. Então, são números muito fortes. Estados Unidos com ritmo forte de vacinação, vacinando mais de 2 milhões de pessoas e meia por dia, em média. E nesse processo de reabertura, isso tudo joga a favor desse excepcionalismo americano de crescimento. Na semana, a gente ainda teve a divulgação do plano de infraestrutura do Joe Biden, né, o Build Back Better. Eles anunciaram 2,25 tri de investimentos em infraestrutura ao longo de 15 anos, financiado pela retomada dos impostos corporativos de 21% para 28%, que foi reduzido pelo ex-presidente Trump, e o aumento também da taxação de lucros externos, que eles chamam de imposto global. Então, é uma economia pujante, com forte ritmo de vacinação, com política fiscal expansionista, e nesse processo de reabertura, então tudo indica que a gente vai ter muitos números de crescimento significativos por parte dos Estados Unidos daqui para frente, né, Portela?
Isso tem dado um tom aí otimista, principalmente para o mercado americano. A gente vê aí a Bolsa Americana, o S&P 500, né, fechando aí com novas máximas na semana, acima de 4 mil pontos. A própria Bolsa de Tecnologia, o Nasdaq, né, que sofreu bastante com a abertura de juros americanos, teve uma boa semana também, uma boa semana de recuperação. O índice de semicondutores, né, o SOX, né, subiu muito forte na semana, aí quase 10% de alta na semana, o que mostra que, acho que após o fechamento do primeiro trimestre, né, que a gente teve, e a gente teve uma abertura muito forte no americano, parece que esse técnico do mercado está melhor. Tá? Então, a gente teve, acho que o mercado todo se ajustando às posições, a volatilidade dos juros, né, abriu bastante, a volatilidade da Bolsa Americana, né, teve momentos aí, né, principalmente em fevereiro, que ficou muito alta, e a gente espera, né, que daqui para frente essa velocidade de abertura do juros americano seja menor. Por mais que a gente espere que os juros americanos vão seguir surpreendendo, né, o juro americano saiu de 0,50, 10 anos, para 1,75. Né? Se ele demorar, né, alguns meses para sair de 1,75 para 2, que é onde a gente espera que ele vai se acomodar no médio prazo, é um ambiente positivo para os ativos de risco. Tá? Então, abril, né, que se inicia agora, historicamente, é um mês mais positivo, tá, para ativos de risco, é um mês de dólar fraco, é um mês que volta fluxo de alocação para bonds, né? Então, principalmente no mercado japonês, que fechou um ano fiscal no primeiro trimestre, e é um grande comprador de títulos, né? Principalmente da parte longa. Né? E como o juro americano é o único juro que está com uma taxa aí bem positiva aí no relativo dos países, né, mais avançados, a gente espera que entre aí um fluxo, né, dos investidores japoneses e faça com que a velocidade de abertura seja mais lenta. Isso vai tornar, acho, um ambiente aí positivo, né, que nem a gente viu aí no primeiro dia aí de abril, né, onde o dólar pode ser que tenha encerrado aí uma tendência de que ficou bem forte nesses meses. O juro americano uma velocidade de abertura um pouquinho mais lenta, e isso torna um ambiente mais positivo para o emergente. A gente viu aí algumas moedas de emergente fechando a semana aí já no quase no melhor momento do ano, né? Como a moeda da África do Sul, o ZAR, que é bem sensível, né? A abertura de juros e a tendência do dólar forte, ele fechou aí quase no melhor patamar do ano. O peso mexicano está próximo também. Inclusive, o real aqui teve, apesar de toda a volatilidade política que a gente tem vivido, né, fechou, teve uma semana aí de leve queda, né, mas um pouco longe das máximas recentes. Então, a gente está entrando aí no próximo trimestre mais otimista, tá? Porque acho que teve um ajuste forte no primeiro tri, os números americanos vão seguir fortes, os números globais vão seguir fortes. Aliás, os Estados Unidos anunciou que a partir de semana que vem, a maioria dos estados vai vacinar a partir de 16 anos, né? Ou seja, né, toda a população vai começar a avançar mais rapidamente no processo, né, de imunização e de reabertura da economia.
Bom, entrando em Brasil, a gente teve, ao longo do final de semana passado, uma continuidade um pouco da turbulência política, com um tweet do ex-ministro de Relações Exteriores para cima do Senado. De alguma forma, era uma confissão de que ele estava saindo, porque isso daí iria fazer claramente com que o legislativo exigisse ainda mais a saída dele, se tornasse insustentável. E essa foi a desculpa perfeita para o presidente da República de fazer uma mini reforma ministerial, né? Então, ele trocou o comando do Ministério das Relações Exteriores, trocou toda aquela que a gente chama de cozinha do Planalto, né? Casa Civil, Secretaria do Governo. Ele colocou a deputada pelo Distrito Federal, Flávia Arruda, que era comandante da CMO, né? Da Comissão Mista de Orçamento, na Secretaria-Geral da Presidência da República. Secretaria-Geral da Presidência da República é quem ajuda a manejar o orçamento junto com o Legislativo. Então, isso é muito importante, porque a gente está tendo essa crise do orçamento. O orçamento, como a gente já explicou semana passada, foi um orçamento muito inflado, com muitas emendas parlamentares, e de alguma forma você vai precisar manejar essas emendas parlamentares, e ninguém é melhor do que a pessoa que estava junto já na negociação dentro do parlamento para saber de onde você vai retirar algumas despesas que foram acordadas no momento em que você fez o orçamento. Então, acho que essa foi a principal mudança. A gente também teve mudança no Ministério da Defesa, teve uma mudança nos cargos militares, nos comandos das Forças Armadas todas. De alguma forma, o Bolsonaro ele respeitou toda a hierarquia militar, as determinações das Forças Armadas e colocou no comando de cada uma pessoas indicadas, pessoas de alto escalão, não tentou burlar de alguma forma a maneira como os militares sempre preferem que sejam feitas as mudanças no comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, foi uma troca vista como positiva, né? A gente começou a semana imaginando que só sairia o ministro de Relações Exteriores, que estava sendo um foco de problema junto com o Congresso. E ele aproveitou, fez uma reforma ministerial completa, que a gente acha de uma forma muito positiva. O que fica faltando é justamente resolver o imbróglio do orçamento, porque você tem uma parte de despesas muito inflada. O relator do orçamento, o Márcio Bittar, já falou que ele vai cortar de ofício 10 bi em emendas parlamentares, mas mesmo assim você tem necessidade de cortar mais pelo menos 25 bilhões nas emendas, e aí que fica grande parte do problema, porque, de alguma forma, o Congresso acusa o Executivo, junto com o ministro Paulo Guedes, de ter participado de toda essa negociação. Paulo Guedes disse que não participou dessa negociação, e aí até o momento está um impasse. A gente tem até mais 15 dias até sancionar o orçamento ou não, e, de alguma forma, essa disputa agora, a disputa virou de alguma forma entre o Congresso e o ministro da Economia, e isso daí impacta os preços de ativos no Brasil, né? A gente começou a semana com a notícia positiva e terminou a semana com receio de como é que vai ficar essa disputa política do orçamento, né, Portela?
Por um lado, os ativos brasileiros iniciaram a semana aí bem forte, né? Gostando das mudanças, da sensação de que o emparedamento, né, do Congresso, do Bolsonaro surgiu efeito, né, que ele recuou, fez algumas mudanças, a gente pode ter uma temperatura aí dessa volta política aí mais baixa daqui para frente. Só que a gente fechou, né, semana aí bem apreensivo, porque ninguém na economia vai assinar um orçamento desse, né, com risco de você ser responsabilidade na física, né? Então, tem até risco de impeachment do presidente. Então, como teve, né, uma discussão de que estava acordado ou não, né, gerou aí um atrito, né, do Congresso com o Paulo Guedes, que a grande notícia positiva desse novo Congresso é que ele estava mais alinhado com o Paulo Guedes, principalmente o Arthur Lira, né, diferente da briga que tinha sempre com o Rodrigo Maia. E, né, acho que essa briga essa semana trouxe uma incerteza no mercado do Arthur Lira não se entender aí com o Paulo Guedes, e o mercado ficou aí na tensão, né, com medo de ficar insustentável e alguém da Departamento de Economia sair, ou então em algum momento Paulo Guedes ter que sair do governo. Então a gente teve um fechamento aí tenso. A gente acha que é um atrito natural, eles vão resolver a questão do orçamento, e a gente deve chegar no entendimento semana que vem. Tá? Também teve importante essa semana, o Roberto Campos Neto, teve uma fala importante, reassumindo o compromisso aí de subir 75, né, que não está atrás aí da curva. Acho que foi importante para ancorar aí a parte da curva de juros, mas eu acho que, olhando para a próxima semana, mais importante vai ser resolver essa questão do orçamento, né? De novo, o mercado externo está muito positivo. A gente pode estar entrando agora em abril, que é um mês sazonal bem positivo para emergente. E o Brasil não pode desperdiçar aí mais uma chance de tentar surfar essa onda positiva.
É importante também destacar que o Brasil atingiu um ritmo de vacinação mais elevado ao longo da semana, que teve uma disponibilização de quase 11 milhões de vacinas, como havia sido prometido pelo ministro da Saúde. Então, se conseguiu acelerar bem o processo de vacinação. A gente já está aí na média quase 750 mil pessoas sendo vacinadas por dia, mesmo sem o total de oferta muito significativo, né? A gente espera que nas próximas semanas, meses, a gente tenha um aumento significativo da oferta de vacinas. E tem esse lado positivo, que é avançar no processo de vacinação, permitir com que você saia das medidas de isolamento, né? Rio de Janeiro, São Paulo, dando alguns sinais que podem fazer esse movimento. Você tem alguns sinais de que essas medidas, juntos com o processo de vacinação, começaram a dar os primeiros efeitos mais positivos no controle da doença, e seria muito positivo para os ativos brasileiros, né? Então, é mais um fator que ajudaria.
É isso. Vamos ver se resolve um orçamento para a gente conseguir surfar essa onda positiva e global.
Um abraço a todos, até semana que vem.
Até semana que vem, abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.